Cristal, recebemos aqui no estúdio da tua Rádio Cristal FM 100.5, o arquiteto Neri Auler da Silva, feliz com os resultados que foram alcançados no Seminário Estadual do Bambu, realizado em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, numa parceria com o deputado federal Giovanni Cherini. Feliz porque a participação foi expressiva de autoridades, de lideranças que demonstraram interesse na continuidade e no fortalecimento do projeto no Rio Grande do Sul. Neri, bom dia.
Bom dia a todos. O projeto não é mais do Rio Grande do Sul, é do Brasil. Bambu para todos, trabalho e renda. Nós tivemos em massa, né, com o deputado Cherini, o qual aqui eu agradeço de coração, de gratidão, e fico mais feliz ainda porque dois soledadenses, né, cara, vão estar agora instituindo o Bambu no Brasil. O que que realmente a gente fez? Esse seminário, como diz o Cherini, depois de tanto eu puxar a barra da calça dele, né? Ele diz, ah, né, o Bambu, eu mandava os textos para ele, mas tu não sabe que eu não leio esses textos muito longos, enfim. Aí o Cherini conseguiu, né, nos disse, quando a gente foi agradecer a ele por ter mandado três assessores nos acompanhar no governo do estado, no secretário da Agricultura. Quando a gente esteve lá, o Cherini mandou três pessoas, eu pedi que fosse um, me acompanhar, foram três. E o secretário, quando nos recebeu, disse assim, bem, eu não sei o que o senhor vai fazer, veio me pedir aqui, ou veio falar comigo, mas o senhor acompanhado desses assessores do Cherini, tá o sinal verde. E realmente, cara, o Cherini tem assim, ó, vocês não imaginam a potencialidade dessa criatura, o coração, né, e assim, como é que eu vou dizer, a responsabilidade e o que ele quer realmente, não só para o povo de Soledade, gaúcho, mas também do Brasil, né? Bem, o evento, ele aconteceu, nós conseguimos reunir, não em número de pessoas, mas em qualidade, né? Então, nós conseguimos levar, e o que eu quero agradecer, o Banrisul, né? Os representantes, porque nós tínhamos que fazer alguma coisa para saber depois, porque teve dois momentos, de manhã foi palestra e de tarde, né? Nós fizemos uma mesa redonda, justamente para articular as coisas, né? Então, o que estava presente? O Banrisul, né? O Sicredi e o Sicoob, dois bancos particulares e um estadual. Bem, em termos de financiamento, como o Bambu ainda não, ele tem uma lei, mas ele não foi ainda institucionalizado, vamos dizer, existe a lei, mas assim, ó, a linha de crédito, por exemplo, chega em qualquer banco, ah, eu quero financiar para plantar um pé de bambu. Não existe bambu na cadeia produtiva. Não existe, ele tem só uma lei, que ninguém fez nada mais do que isso. Então, do resultado, o que vai acontecer? O Cherini vai fazer uma frente parlamentar, né, para poder realmente existir lá em Brasília, e também instituir a cadeia do bambu, tu entende? Como um setorial, né, como é que se diz, promover a Câmara Setorial do Bambu com o parlamentar do bambu. Aí ele vai existir de fato de direito, qualquer banco vai poder financiar, né? Seja para plantar, seja para o pequeno artesão lá fazer suas peças, tu entende? Então o Cherini, e para nos auxiliar, né? O Cherini, ele pediu para mim, antes de fazer a palestra dele lá na Câmara dos Deputados, olha, ele me diz realmente, porque ele não então tinha um entendimento assim, né? Tinha ele enchendo o saco dele, né? Puxando a barra das calças e dizendo que o bambu existia. Mas ele não tinha tido tempo de ver o que era o bambu. Eu enviei para ele e daí ele começou a estudar. E se apaixonou pela coisa e agora deve estar em lua de mel com o bambu, né? Porque na verdade é o que ele viu, mais de 10 mil produtos, né?
E esse momento serviu então para apresentar de fato esse projeto, porque muitas pessoas acabam não tendo conhecimento e da importância e dos benefícios que tem de se investir isso nessa área.
Maria. É bem isso. As pessoas não conhecem, né? Não conhecem o bambu. Quando o bambu é uma coisa, por exemplo, na Europa não existe, é o único lugar do mundo, o único continente que não tem um pé de bambu, por causa do clima, né? Ele é mais o clima temperado, tropical. Então, nós somos descobertos pelos portugueses, que quando chegaram aqui, o que tinha de bambu era coisa de índio. Então ficou essa coisa, o pé de bambu é para criar cobra, que é uma mentira, é coisa de pobre, que é uma outra mentira, porque tem ricos que estão fazendo casas de bambu fantásticas, né? Então assim, gente, o que nós temos de positivo nisso tudo? Eu estava agora dando uma entrevista para uma rádio de Brasília, justamente, né? Já que meus parentes lá já interessados no assunto e também queriam saber como é que tinha sido o resultado desse nosso simpósio. Posso te dizer que o Neri e o Cherini já estão na história do bambu, porque são o bambu ainda no Brasil não está instituído, né? Voltei hoje, estava falando com um amigo meu também agora que voltou da China. Para ti ter ideia, aquilo que eu estou fazendo, que é a construção com bambu, na China não chega a ser 0,0001%. É bilhões de dinheiros que... Até eu falei com esse meu amigo agora nessa entrevista, daí ele me diz, olha, Neri, só para somar contigo, o que que precisa o bambu hoje? Precisa pesquisa, né? Pesquisa e muito trabalho em cima, e institucionalizar, na verdade, tá? Mas é uma coisa, voltou da China agora, olha, Neri, tu pode ir a fundo, bota, se tu estava a 100, vai a 200 por hora, que nós estamos no caminho certo.
A partir deste encontro, desse seminário em Porto Alegre, quais serão os próximos passos para divulgar ainda mais esse projeto, Neri?
Os próximos passos e para saber que meu anjo de guarda realmente, meu protetor está aí para isso, o Cherini mora no mesmo prédio da ministra da Agricultura em Brasília. Então eles trocam, não sei se elevador ou escada, enfim, ele já falou para ela que estava fazendo um simpósio e já está, então, agendando. O próximo passo é nós ir para Brasília e agendar com a ministra da Agricultura para que realmente o bambu seja instituído em todo o Brasil. Então acho que a coisa agora não para mais, né, cara? Então acho que agora é o momento. Vocês que estão me ouvindo, me procurem. Nós estamos. Ah, outra coisa. A questão de cursos de muda, né? Tem um laboratório, eu tenho um amigo meu que estava no evento, que palestrou, que realmente é um cara destituído, que é um pesquisador, fez mestrado e doutorado na área. Ele está fazendo a muda em laboratório, porque ele pode fazer numa plantinha, ele faz 1000 plantas, né? Por genética, né? E ele hoje, como o laboratório é pequeno, ele vai conseguir me mandar mudas a R$5. Claro que mais o transporte de como se diz assim, de Florianópolis para cá, né? Mas o que eu quero realmente é começar a criar estufas, né? E o Gerino vai nos ajudar a isso. Nós vamos ter uma estufa aqui para muda em Soledade. Porque hoje nós tínhamos dois caras lá no congresso, no simpósio, que eles vendem, um vende a R$80 a muda e o outro a R$60 a muda. E aí, como eu disse, nós não vamos colocar aí mudas. Quem é que vai conseguir comprar, embora dura 100 anos uma muda? Porque diferente de uma árvore, gente, você planta uma vez só o bambu, ele é uma grama. Todo ano tu vai tirar produto dele. Tu fez esse ano, cada 5 anos ele tem um fruto maduro, tem um colmo maduro, né? Então, esse ano tu tira, passou 5 anos, já pode tirar um fruto. O que nasceu no outro ano, dali 4 anos tu já tem, quer dizer, então todo ano tu tens uma produção de 25% da torceira.
O nosso solo é propício para o plantio do bambu?
Totalmente. Nós já tivemos isso aí é um fato já consumado, quando a gente trouxe todo o pessoal aqui para a Soledade em 2017, no primeiro simpósio do bambu no estado, né, que nunca tinha tido assim nessa envergadura. Eu trouxe os melhores especialistas para a Soledade e aqui eu quero deixar um registro que me deixou muito feliz, deve estar me ouvindo, ou se não estiver ouvindo, pelo menos vai o meu recado, né? A Marilda Corbelina estava lá comigo, que foi a grande incentivadora, ela que me proporcionou esse simpósio em Soledade, né? Claro que todas as pessoas que nos ajudaram, mas assim, ó. E aí, Marilda, né? Nós mais uma vez estamos juntos, né? Tu sabe que a coisa dá certo, tu tava lá conosco, tu viu o tamanho da coisa, né, Marilda? Eu te agradeço, depois aqui eu pretendo ir lá ver se eu falo contigo hoje, se estiver me ouvindo, né? Eu quero uma agenda, na tua agenda, um dia, um minutinho para nós falarmos sobre isso.
Isso é importante, o incentivo do poder público municipal.
Meu Deus.
E tem uma questão importante, você coloca aí, de preços, de valores. O investimento da forma, ele é baixo para um retorno que quem tiver
muito,
interesse poderá ter?
Muito baixo. Primeiro o seguinte, se tu plantar um pé, tá, tu pode dizer, ah, mas o eucalipto é feito de laboratório, eu pago 1 pila muda. Mas o eucalipto tira 6 anos uma produção dele, 12 anos e ele morreu, né? Mesmo que tu venha plantar hoje, pagar hoje uma muda de R$80, que é um absurdo, acho que não vai ser por aí, que eu estou batalhando para nós termos bem barata a coisa, mas tu vai durar 200 anos, tu vai estar pagando hoje, mas vai durar 200 anos justamente aquela moita. Porque o bambu, ele é uma árvore que ele se mantém, tu me perguntaste da adubação no início, né? Ele tem que ter cuidados com ele nos primeiros momentos, mas depois que ele for adulto, a própria folha caulinar que ele larga as folhas é adubo para ele próprio. Entende? Então ele se autoalimenta, né, gente? Ele é uma planta que maior sequestra o carbono. Já falei aqui, repetindo, se teu carro gastar um tanque de combustível por semana, 4 tanques por mês de combustível, tu plantando 10 torceiras, tu retira 100% do que teu carro poluiu durante um ano. Então ele é o maior sequestrador de carbono, ele vai fixar o homem no campo, ele serve para os nossos vendavais que estão aí, que todo ano está destelhando. Então se tu plantar em volta da tua residência, nós não vamos mais ter esse gasto que nós temos quase que, né, de ciclones e coisas. O ciclone ele fica de pé, tanto é que na China e coisa, é a única construção que fica de pé num terremoto é o bambu. É as casas de bambu. Então nós estamos assim, ó, como casa popular, como casa de pessoas que realmente têm condições, entende? Alimentação, o broto, gente, se vocês quiserem, inclusive eu acho que eu vou fazer isso, vamos fazer um seminário não, mas uma palestra grande aí mostrando a potencialidade para o nosso povo do bambu, de repente a própria rádio aí me oportuniza isso aí, de nós fazermos, sei lá, no CTG, trazer esse pessoal para ver a potencialidade, né? Certo? Podemos fazer isso aí para que Soledade conheça essa realidade mundial, né?
Nery, parabéns aí pelo envolvimento, pelo trabalho e a divulgação desse projeto que você insiste há muito tempo e que certamente outras pessoas vão também acreditar.
10 anos. E eu tenho certeza, só para me despedir de vocês, como Xerine, eu sempre digo pro pessoal, existe a cachaça do bambu, né? Que dá para te fazer cachaça e também dá para fazer cerveja de bambu. Eu digo, mas do momento que tu toma, que tu tem o conhecimento do que é o bambu, tu vira um bambuzeiro, tu vira um fanático pela planta, porque realmente ela é incrível. Então, meu carinho a todos vocês, obrigado mais uma vez por esse espaço que eu ocupo aqui na rádio, e dizer que Bambu para Todos, Trabalho e Renda está chegando. Ah, outra coisa, ganhamos da Marildo uma sala e os maquinários. Semana que vem, hoje, eu e o José, que era secretário da Agricultura, né? O José é meu amigo e agora presidente do Rotarate. Nós vamos criar junto com o Rotarate uma sala.
O Rotary Clube Soledade Novos Tempos.
Isso, eu não sei o nome, desculpe. Não é Rotarate, certo, desculpe. Nós vamos agora ter uma reunião, nós vamos fazer uma oficina já para mim, fazer as colheres de pau, que o pessoal quiser aprender oficinas do bambu aqui em Soledade, para começar a ganhar dinheiro com o bambu.
Tá certo. Um abraço ao Nery Aulner da Silva, trazendo um relato do que foi o Seminário Estadual do Bambu em Porto Alegre, reunindo várias personalidades do estado do Rio Grande do Sul, divulgando um pouco mais esse projeto, que certamente quem quiser aderir poderá ter os frutos futuramente.